Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O programa Em Pauta desta semana fala sobre a questão das barragens. A partir do desastre provocado pela Vale em Brumadinho, Minas Gerais, muitos estados estão mobilizados a ver a condição também das estruturas que possuem. No Paraná, por exemplo, são mais de 500 barragens e neste bloco vamos tentar entender qual é aí a funcionalidade destas barragens. Participam então desta conversa o professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone, e também o tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil do Paraná. A Defesa Civil que vem fazendo esse trabalho de monitoramento também, tenente, neste momento das barragens do Paraná?
Sim. Nós iniciamos um trabalho mais a fundo depois da tragédia que ocorreu em Mariana. Até que, logicamente, trouxe atenção, né, para do país inteiro. E a partir disso a gente começou a trazer os principais empreendedores que tinham barragens e os órgãos fiscalizadores. E nós começamos a trazer e formar um comitê para discutir essas ações sobre barragens. O que já existia, o que tinha de mapeamento, o que tinha de segurança de barragens, o que tinha de plano de ação de emergência, quais eram os riscos existentes. Então, essas conversas já foram sendo iniciadas. E a gente começou a agregar também informações de outros órgãos, né? Por exemplo, a ANA, né, Agência Nacional de Águas, ela trouxe uma informação, tinha repassado para o Águas Paraná, que haveria em torno de 500 barragens, né, de grande a pequeno porte, em toda a área do Paraná, e com usos variados, né, tanto para energia elétrica e principalmente para acumulação de água, seja para abastecimento das cidades, seja para alguns usos, por exemplo, industrial ou mesmo pessoal, em algumas localidades, açudes, né, de criação de piscicultura, por exemplo. E tudo isso, né, esses usos, o tamanho da barragem, ele vai depender do risco que... O risco que existe ali vai depender desse tamanho, né, da barragem, da quantidade de água que ela está acumulando e assim por diante. E a partir disso a gente começou já essa conversa, tentou trazer outros órgãos que pudessem ajudar nesse mapeamento, nessa identificação dos riscos, porque as barragens grandes já são conhecidas. Os empreendedores maiores, eles já têm consciência maior de que existe uma legislação que eles têm que atender. Agora, a gente conhece algumas situações de que barragens, pequenos barramentos, né, feitos em cidades, por exemplo, do interior, que a pessoa faz sem conhecimento e não sabe que tem uma legislação, tem tudo isso regulando esse barramento, por mais que ele tenha um risco menor. Então, a nossa atividade tem sido principalmente de organizar essa ação, essa fiscalização, conhecer esses empreendimentos, os maiores já cobrar toda essa parte de plano de segurança de barragens, de plano de ação de emergência, e conhecer também, né, ao longo do tempo, as menores, identificando os riscos delas e colocando as necessidades para todos os empreendedores, né? A legislação de 2010, ela colocava alguns prazos para que os empreendedores apresentassem os seus planos, né, que variavam ali de 7 a 5, né, 5, 7 anos, normalmente, né, entre um empreendimento e outro, para empreendedores que tinham várias barragens. Então, esse tempo ele ia variando de acordo com o risco e o tamanho da barragem. Então, esse decurso de tempo, ele já passou. A gente precisa, então, com urgência, ter essa informação, acessar todos esses...
Foi dado o prazo e agora está no prazo de colher essas informações.
Isso.
De então, entender a situação de cada um.
Isso, com certeza.
E essas barragens de alto risco que estão sendo monitoradas, essas é possível a gente pontuar quais são ou citar alguns exemplos?
Isso. As principais barragens que a gente tem no estado do Paraná são as de energia, então as companhias de energia, né, como Copel, né, Energia, Tactibel, e as de grande acúmulo de água, principalmente as da Sanepar, né, para abastecimento das cidades. Então, essas principalmente a gente tem acompanhado, nós conhecemos, né, fizemos muitas reuniões com os técnicos que fazem as fiscalizações e também temos contato com os órgãos fiscalizadores deles, então a ANEEL ou o Águas Paraná, que tem mais proximidade com o acúmulo de água, né, das barragens da Sanepar. Inclusive, alguns trabalhos foram feitos com essas especificamente das de geração de energia, em que elas apresentaram, fizeram seus planos de gestão de emergência e apresentaram para os municípios também, que podem ser afetados no caso de um rompimento. Mas também a nossa perspectiva, a nossa ideia é que isso nunca chegue a acontecer. Então, o estabelecimento de medidas de acompanhamento daqueles dados, da segurança da barragem, qual o estado dela, para que isso nunca chegue a acontecer, mas ter também a preparação, no caso de uma situação de emergência, para que a população consiga sair da área o mais rápido possível. E, inclusive, a própria Defesa Civil, ela não se preocupa apenas com o rompimento especificamente, né? A gente tem trabalhado com uma abrangência um pouco maior até dessas barragens, porque, logicamente, uma barragem que chega, ela nunca pode chegar no seu limite total, né? Porque isso é o ápice, assim, do risco, né, para o rompimento. Então, quando ela começa a chegar no ápice ali, na capacidade, ela precisa esgotar essa água, né? Então eles começam a abrir vertedouros e assim por diante. E muitas vezes existem populações que, mesmo indevidamente, ocupam essas áreas. Mas mesmo, né, que sejam pessoas que não deveriam estar ocupando esse local, a gente precisa ter consciência que elas moram nesse lugar e que a gente precisa dar segurança para elas. Então o trabalho tem sido de mapear todas essas áreas que podem ser afetadas em diferentes limites de cheia, né? Porque se houver um aumento do nível do rio Ajusante, né? Então depois da barragem, essas pessoas podem ser afetadas da mesma maneira. Então, sim, como acessar, como informar elas, qual o trabalho que a Defesa Civil do município e o empreendedor precisam ter, a comunicação que eles precisam ter para acessar essas pessoas o mais rápido possível, para que elas não sofram com perdas e danos.
Isso eu imagino que já é feito também nesse projeto de construção dessas barragens, dessas represas, né? Deve ter isso no plano, essa previsão?
Isso, ele deveria já existir a previsão anterior.
Deveria, então, tenente, né? Nem todas têm, professor.
Eu acho que sim, eles têm. Essas barragens maiores têm. Como o tenente falou, existem aquelas artesanais, né? Vou dizer que tem escalas diferenciadas, né?
Entendi.
Às vezes, quem trabalha no campo, como eu, como o pessoal da Defesa Civil, sempre acaba tendo surpresas, assim, de se deparar com eventuais barragens, né? Que são de escalas menores, claro, mas que, numa primeira inspeção visual, obviamente elas são inseguras, né? Agora, essas grandes barragens, né, no Paraná nós temos muitas barragens, elas, pelo que eu acompanho de projetos, elas sempre têm essa segurança, né, e têm planos de eventuais riscos, né, planos para contingenciamento de eventuais riscos. Mas algo que precisa ser colocado nessa equação agora é que nós estamos passando no planeta como um todo por eventos extremos, de climas diferentes daquilo que alguns anos atrás nós não tínhamos essa dimensão. Então nós vemos hoje, por exemplo, vórtices, né, de frio extremo na Europa, ou aquecimento, por exemplo, na Austrália, de forma que não se tinha, né? Eu recebi a notícia de neve no norte da Argentina agora, completamente anômalo, né? Calor no sul da Argentina, anômalo também. Ou seja, vamos pensar em grandes eventos de pluviosidade, Será que não é a hora dos grupos que fizeram o planejamento dessas barragens ter consultorias aprofundadas sobre de meteorologistas ou climatologistas que estão estudando esses eventos extremos? Porque o tenente falou dos limites de água que podem receber determinada barragem. Será que nós vamos ter, por exemplo, chuvas com volumes extremos, né, em pouquíssimo tempo, que chegue, por exemplo, como ondas que vão alimentando essas barragens rapidamente, e em uma semana elas tenham volumes que não se sustentem, né? Elas são projetadas, claro que para volumes acima do que elas normalmente trabalham. Então, será que o estresse dessas barragens contínuo, isso não deveria ser algo a ser estudado agora? Então, nós estamos, todos nós temos que nos convencer de que há uma mudança climática em curso. Pro bem e pro mal, não sei o que vai acontecer, ninguém sabe exatamente, existe polêmica em relação à causa. O fato é que a consequência é mudança climática. Essas mudanças climáticas estão nos mostrando eventos extremos, de pluviosidade extrema. Então, se nós estamos trabalhando com segurança, nós precisamos colocar isso nessa equação.
Incluir isso nessa equação de fiscalização também.
É, exatamente. Uma revisão, muitas vezes, né, dos planos antigos.
Sim, sim. Bom, preciso fazer mais um intervalo aqui. A seguir a gente vai falar um pouco mais também desses planos que são feitos e até do plano de ação emergencial que está sendo feito para a segurança de barragens. É um instante só, então.
Em pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.